Muito bem, senhores ouvintes, está entrando no ar mais um episódio do podcast mais cinéfilo da podosfera brasileira. Podcast cinéfilo que quase não grava sobre cinema, né? Mas um dia a gente dá um jeito nisso. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos melhores filmes de 2017. Talvez até o melhor, hein? Fica a polêmica aí. Que se trata do glorioso Capitão Fantástico. Longa protagonizado aí pelo Viggo Mortensen, que vocês devem conhecer mais aí como Aragorn, do Senhor dos Anéis. E belíssimamente dirigido pelo ator e roteirista Matt Ross, né? Não confundir aí com o Matt Reeves, que é o diretor do reboot da franquia Planet of the Apes. E para reconstruir a obra sob um viés crítico aqui com a gente, né, eu dou início à iniciativa Host, né, que é o que? Eu convido aqui três dos melhores hosts da podosfera brasileira, chupa essa aí, panelinha dos mega famosos, para falar aqui com a gente sobre esse filme. E falando sobre quadrinhos e outras coisas mais, diretamente lá do nono mundo, ele, né? Eu, né, Félix?
Tô procurando aqui o terceiro melhor host aqui, eu tô tá difícil achar. Ah, mas a gente tá aqui pra cumprir o papel que eu fico brincando, né, que no nono mundo a gente tem que ir nos podcasts pra falar mal, então eu tô aqui pra falar mal do filme, né, então é isso aí.
Ó, vai dar treta aí já, ficou claro. E debatendo cultura pop nerd com muito bom humor, lá no Distopia Rastreada, Felipe Lopes.
E aí, galera, salve, salve, aqui é o Felipe. Diretamente tô vivendo pro mundo. E faz um ano que eu não bebo água com veneno.
Parabéns.
Fazendo citação aí ao filme.
E o coxinha mais reacionário da internet brasileira, né? Direto do Metanauta, Lucas Vinícius.
Salve, salve, ouvinte. Meu nome é Lucas Vinícius e Capitão Fantástico é um grande filme sobre educação.
E antes de começar, né, fica aí o espaço pro jabá de vocês aí. Pra vocês falarem um pouco do site de cada um de vocês, onde é que a galera pode encontrar, o que vocês fazem, porque nossos 15 ouvintes vão precisar ouvir isso.
15? Tá bombando, hein? Caralho.
Oi, eu sou o Lucas Inícios, eu sou o segundo melhor hoster da podosfera. O terceiro já falou aí. E eu sou do Metanauta, um podcast sobre mim, porque eu sou um cara muito narcisista. Mas é isso aí, né? A gente brinca um pouquinho de podcast, mas eu prefiro sempre participar de outros do que fazer o meu, porque o meu é uma bosta. Mas vamos lá.
Então, como falaram no início, né? Faço parte do Distopia Rastreada, né? Lá a gente fala principalmente do mundo pop, do mundo geek, né? Com muito humor, sem focar tanto em trazer um conteúdo de inteligência, né? É mais descontração mesmo. Aqui acho que vai ser um pouco mais sério o papo. A gente tá num hiato aí, atravessando numa pausa, né? Umas férias. Por causa do host, né? Tá trabalhando muito, tá com um filho pequeno. E aí, por conta disso, a gente deu uma parada, mas tem muita coisa boa lá, antiga, ainda pra ouvir, dá pra se divertir. É Distopia Rastreada, wordpress.com.
Bom, vocês me acham lá no Nono Mundo, podcast de quadrinhos, de qualquer coisa irrelevante aí na podosfera. Eu também já participei de alguns lá do Distopia, participei do It. Foi muito bom, muito legal. Vai lá e escuta. O livro é legal pra caralho. É muito foda.
Eu tenho 4 anos e nunca li, mano.
Antes de eu acabar meu jabá, eu posso só fazer um pequeno jabá que eu acho que é bem importante pra gente da podosfera?
Ah lá.
Então, tá rolando o Pod Pesquisa 2018, mano. Então, tipo, não sei se vocês já falaram aqui, mas, cara, é muito importante que todos os podcasters, os ouvintes, colhem lá, respondam, citem a gente, né, citem o Fuleiro, se tem o Distopia, se tem eu do Dono Mundo, se tem o Mano aí que eu esqueci o nome do podcast dele, foi mal.
Tá tão bom que tudo.
Mas enfim, colem lá, mano. Depois se eu lembrar, eu passo o link do Pod Pesquisa pro Fed aí, que é importante pra caramba pra gente ajudar a mídia a crescer. Então,
isso aí, link vai ficar no post.
E curtam o Nono Mundo, velho. É isso aí, isso é a vida.
Inclusive, tio Herbert grava mais lá do que aqui, né? O nosso especialista em quadrinhos tá gravando mais o Nono Mundo que aqui. Alô, tio Herbert, volta pra cá.
Tio Herbert Não, mas o tio Albert, a gente tem um problema pra gravar com ele, que como ele é meio velhaco, né? Não, ele gosta de gravar cedo, mano, e no Nono Mundo a gente começa a gravar meia-noite, aí ele já tá querendo dormir, mano.
Almoça, janta às 6 da tarde, né? Dorme às 8h15, né?
Exatamente, aí a gente tá tendo um conflito de agenda. lendas aí, mas é, ele é muita gente boa. Um beijo, tio Albert. E muito obrigado por ter me enviado o gibi do MDM, que você é muito foda. É isso aí.
E se vocês quiserem mandar e-mail, sei lá, whatever, o e-mail é contato@fudores.com.br e manda e-mails aí. A gente só tem recebido e-mails pra divulgação de material, quadrinhos, essas coisas. É até então, né? Mas manda e-mails.
Tá melhor
aí,
que o nono mundo, cara. Oh, a gente não recebe nem curtida na página de. Ah, cara, mas isso é um pouco de culpa minha, porque lá do Nono Mundo eu tenho. É eu que edito, eu que faço tudo, aí é foda, mas.
É o terceiro melhor host do Brasil, viu?
É o exército, é isso, nome só, né,
cara? Não, é, a gente tá gravando os episódios de um ano com 10 episódios, então.
Cara, o Fuleiros Pop passou por uma reformulação agora. E essa reformulação mudou toda a estrutura do site. Quem já conhecia antes, né? Que a gente teve de mudar de nome. Então mais de 20 cats saíram do ar. E assim, agora parte dessa estrutura ela foi terceirizada, né? O Felipe tem que se virar construindo pauta, gravando com a galera. E eu tô mesmo, esse podcast aqui eu tô gravando, faz muito tempo que eu gravei algum. Tô gravando isso porque eu queria muito gravar sobre esse tema. Mas assim, se não tiver uma equipe, não rola. Tem que ter uma equipe, alguém fazendo uma coisa, outra. Alguém
não, mexendo, se... É, não, no mundo a gente se divide bem, mas o foda é que tipo, pra editar eu tenho uma puta de uma preguiça, não tenho tempo, aí é foda. Mas a equipe do Nono Mundo é muito, muito unidinha, muito bonitinha, um beijo pra todo mundo. E se fode aí, dono do podcast, que nem eu.
Muito bem, então vamos lá para o cast. O filme que a gente vai falar hoje é Captain Fantastic, que aqui no Brasil chegou como Capitão Fantástico, né? Fizeram uma tradução muito óbvia e uma tradução muito, aliás, que eu achei muito, muito bem feita. Não precisou inventar, né? Não tem aquela tentativa de invencionismo que a gente vê aí. Aquele subtítulo, sabe? Capitão Fantástico, o pai do ano.
É bem cara de Globo SBT, né?
É, isso é bem cara de Sessão da Tarde. O filme é dirigido pelo Matt Ross, né?
Até porque o pai só faz merda, né, mano? Se fosse o pai do ano ali...
O paizão do ano, né? Tipo o Capitão
Fantástico. É, o paizão do ano, que manda sua filha subir no telhado e cair, quase morrer, né, cara?
Calma.
Ah, eu fiquei já aí.
O filme é dirigido pelo Matt Ross, que estrelou lá em 2000. Aliás, só antes de falar aqui pro ouvinte, que vai ter spoilers no filme, viu? Se você ainda não assistiu o filme, corre lá, vai ver. Aliás,
spoilers no filme não, spoilers no podcast.
É.
Né?
O filme... Isso, vai ter spoiler. O filme tá cheio de spoiler também, né?
Nossa, eu nem imagino como não ter.
Porra, eu fiquei puto, comecei a assistir, comecei a descobrir coisa que eu só ia assistir no filme, aí é foda, fiquei boladão.
Até parei o filme, né?
Até parei o filme.
Inclusive, eu recomendo que vocês não assistam o filme, porque ele é cheio de spoilers também, ok?
Com certeza.
Cheio de spoilers. E o filme é dirigido pelo Matt Ross, que estreou lá em 2012 com o 28 Hotel Rooms, que é um filme bem mais ou menos, porque eu não assisti, mas a minha filha número 2 assistiu e disse que não é lá essas coisas. E Capitão Fantástico, ele é o quê? Ele é um misto de drama com comédia, narrado bem no estilo road movie, né? Que é uma mistura de drama com comédia, que a narrativa dele é bem road movie, né? Que é aquela coisa do filme que se passa na estrada e o que dá, né, uma aplicação técnica das câmeras de long shots muito bonitas. E ele teve uma indicação ao Oscar aí, que ficou... A primeira foi Senhores do Crime e a segunda ficou com... Capitão Fantástico, né? Protagonizado ali pelo Viggo Mortensen, que inclusive Viggo Mortensen, esse que inclusive tá tão excelente aqui em Capitão Fantástico quanto lá em A Estrada, né? Aquele drama de 2009 que literalmente se chama The Road. Aliás, quem não assistiu, recomendo vá assistir. É um drama com um fundo de sci-fi muito, assim, vá preparado, porque é de destruir o psicológico. E a trama, ela conta a história do Ben Cash, interpretado aí pelo Viggo Mortensen, e os seus filhos, né? Que... Aliás, a gente vai deixar tudo explicadinho aqui para quando for desconstruir o filme, o ouvinte já está situado a respeito da proposta do filme e dos personagens. O Ben e seus filhos, eles moram numa floresta do Pacífico, totalmente isolada da sociedade e com um estilo de vida bem próprio, que a gente vai discutir um pouco lá na segunda, no segundo bloco. Porém, eles recebem a notícia que a esposa do Ben, a mãe dos moleques, acaba de falecer. E aí, para realizar o último desejo da esposa, quando viva, né, para realizar esse desejo juntamente com os filhos, eles resolvem voltar para a cidade, iniciando aí já o road movie. O núcleo do filme central, ele é constituído basicamente por 7 personagens, que além do Ben Cash, inclui aí os seus 6 filhos, né, que eu vou citar aqui agora para situar o ouvinte. Eu vou citar os filhos do mais velho para o mais novo. O mais velho é o Boo, interpretado aí pelo George MacKay, que protagonizou um filme britânico, um drama em 2014 chamado Desvio, né, que aí também entra na categoria do Eu Não Vi. A filha mais velha dele, depois do Boo, é a Killer, interpretada pela Samantha Isla, que co-estrelou um thriller de mistério independente chamado Dig Two Graves, de 2014. Aí tem a Vesper, né, que é a Annalise Bason, que protagonizou esse filminho aí, Ouija, Origem do Mal, de 2016, esses terrores genéricos aí de whatever, de fantasma. Tem o Really, que é o interpretado pelo Nicholas Hammond, que todo mundo vai lembrar aí, que fez um dos anti-heróis, aliás, fez um dos antagonistas do It, né? O palhaço aí do Stephen King do 2017. Isso, exatamente. E tem a Zaja, que é a Shree Crocs, que protagonizou um terror de fantasia Stephanie em 2017. E o Nine, né, que é o moleque mais novo, interpretado pelo Charlie Shotwell, que teve uma participação no drama biográfico aí, chamado Todo o Dinheiro do Mundo, de 2017, mas foi uma participação assim, whatever, a gente quase não vê ele. Mas é isso. Vamos falar aqui da parte técnica do filme. Falando da parte técnica, foi um filme que ele me fez praticamente lacrimejar antes de chegar na questão da discussão de roteiro e essas outras coisas, mas porque o filme, ele é muito bem ambientado. Eu fico impressionado como que a direção do Reeves, o cara tendo feito só um filme anteriormente, conseguiu acertar aqui. Ele conseguiu casar de roteiro com direção, que, aliás, se eu não me engano, ele também escreveu o roteiro, por isso deve ser tão bem casado, na narrativa que funciona, né? Porque se você pega esse filme, ele é muito bem dosado, cara. O drama com a comédia, o drama não devora a comédia, né? Não engole a comédia não engole o drama. É tudo muito bem dosado e sem apelos, né? Sem extremismos em nenhum momento, ou sem firulas do diretor na tentativa de fazer ali uma tentativa de chamar a atenção. Você é tudo muito bem comedido. Os personagens são convincentes e são cativantes. Tem uma coisa aí que a gente vai debater na segunda parte, que é a questão do arco dos personagens, que só são desenvolvidos 3 arcos, porém é aceitável porque é um filme, né, de acho que de menos de 2 horas, então não tem como você desenvolver todos os personagens. Então achei acertadíssimo. E tecnicamente o filme é muito bonito. Fotografia eu não vou nem falar porque já parece clichê demais, mas o filme é muito bem fotografado, né? Principalmente quando eles estão na floresta. A direção do Reeves, ela aposta muito em long shots, né, pra mostrar aqueles longos planos de natureza, né, da natureza, pra mostrar o quão pequeno a gente é, sempre mostrando eles pequenos e sempre aquele fundo gigantesco na natureza, na floresta, mostrar como a gente é pequeno perante a natureza. Tanto é que você vê esse contraponto quando você chega na cidade, mas aí a gente já vai debater lá na segunda parte.
Eu acho que essa parte assim da boa atuação dos atores é meio redundante, mas os atores estarem bem é muito do diretor também, né, cara? Que um diretor, ele consegue conduzir bem um ator, né, cara? Tanto é que, tipo, uma das coisas que a gente lá no mundo critica muito no Superman do Zack Snyder, é que o Zack Snyder é um mau diretor não só de tudo possível, mas ele é um mau diretor de ator. Então, se o ator não tem um bom diretor que faça ele dar o melhor de si, não tem como esse ator mostrar o que é o melhor dele, né, cara? E o Capitão Fantástico é mostrando como isso é fato, né, cara? Os atores estão bem porque tem um diretor bom que consegue casar uma boa história com o melhor de cada ator, né?
Você falou aí sobre a fotografia e sobre... como o diretor, ele gosta de entre alguns planos, ele mostrar um pouco sobre o quão pequenos nós somos. E como o filme, ele tem esse estilo mesmo de estrada, né? Tem uma parte interessante na hora do treinamento dos garotos, que eles estão subindo uma montanha. Isso é bem relevante em relação a quão pequenos eles são em relação à natureza. Já que o filme em todo momento tenta trazer essa conexão deles com a própria natureza. Isso vai seguir no filme todo, tanto nos adereços dos próprios personagens, no figurino deles e tal. As meninas sempre procuram ter algum pedaço de osso, de pena, ou qualquer coisa que remeta à floresta mesmo. E também a própria casa, né? Tem um contexto um pouco mais natural mesmo. E em relação também a como eles se interrelacionam entre si, né? Porque eles só usam armas de caça, armas, né, para sobreviver realmente na floresta. E também o próprio final do filme mostra que essa conexão não some, apesar deles estarem um pouco mais próximos da sociedade, que é todo um embasamento que se pode ser discutido em Capitão Fantástico.
Achei legal, eu lembrei agora de um filme. Acho que foi o Félix, né? Félix Wheeler, que falou, né, da questão da direção, né, do bom diretor conduzir bem, né? Achei legal porque me lembrou um pouco Her nesse aspecto, aquele diretor lá, o Spike Jonze. Eu conheci bem pouco ele, depois fui pesquisar e vi que ele escreveu o roteiro do filme Her e ajudou bastante na direção, né, com Joaquim Fênix e tudo mais, né? E é um filme incrível, só fazendo só um paralelo só, né, em relação a como é que ele conduziu bem a trama de ser basicamente o filme ser dois personagens, né, e ainda assim ser tão interessante, né, tão atrativo. Eu acho que nesse sentido também, nesse aspecto, vale ressaltar o filme Capitão Fantástico, apesar de ser muito mais personagens, né, a trama toda é conduzida pelo pai, né, começa por causa dele, né, ele que é o provedor, ele que cuida das crianças, ele que faz as coisas acontecer, leva. Obviamente cada filho tem um, a gente vai debater isso mais pra frente, tem uma importância dentro do enredo, né, e traz um pouco da visão de vida, daquilo que eles acreditam, que eles sentem, né? Como é que eles veem o mundo, né? E isso é bem legal, essa relação que ele constrói, né, com os filhos. Achei isso muito bacana.
E em relação à parte técnica do filme, em termos de direção, em termos de atuação, o Olho citou aí que tem muito a questão do diretor, né? O diretor influenciando na atuação dos personagens. A atuação do Mortensen, eu acredito que talvez tenha, assim, dedo do diretor aí, do Reeves. Porém, o Mortensen, ele é um bom ator, né? Então você tem uma gama de atores aí que são bons, mas que não tem tanta relevância no cinema mainstream, ou que não tem tanto nome, e que precisam de uma oportunidade como essa, porque o filme, ele se vende como um filme intimista, né? Ele é intimista. E o fato dele ser esse filme intimista dá essa possibilidade de você notar a atuação, né? Você engrandece os personagens e você dá uma oportunidade para os atores. Quer dizer, o filme, a trama do filme, ela não engole os personagens, né? Os personagens também não engolem a trama. É tudo, como eu falei, é tudo muito comedido. Eu achei muito bem acertada essa primeira parte técnica do filme, fotografia, direção, roteiro, tudo muito bem amarradinho. Tem problemas, a gente vai debater isso no segundo bloco.
Eu acho interessante, você falou em atuação. É porque, assim, tem muitas cenas em que eles têm aqueles paralelos de discussão muito filosóficas e até sociais. Nessas horas, eles são perfeitos em qualquer discurso que eles preguem, entendeu? E até na parte crítica em si, eles são muito bons nessa parte. Agora, quando eles tentam meio que chegar um pouco mais pra comédia ou pra um drama muito mais profundo, por exemplo, a parte em que o pai dá a notícia da morte da mãe, tudo bem que é um lance inesperado, não, o pai do nada não acolhe, não faz um texto todo para dizer que mamãe foi pro céu e tá com os anjos, não. Ele larga o doce mesmo e fala, sua mãe morreu e é isso aí, entendeu? Mas a parte que as crianças estão chorando, eu não sei, porque eu fiquei meio chocado, assim, pensando, poxa, por que que ele largou o doce e tal, logo assim, de cara para todo mundo? Que ele não esperou um pouco, né? Toda a série faz, né?
Ele acaba explicando isso aí, né, da sua dúvida um pouco mais na frente, né, quando eles estão lá na mesa de jantar e tal, que ele fala que ele não esconde nada dos seus filhos.
Ele é totalmente sincero.
É legal, eu acho isso. Legal, porque ele trata, acho que de certa forma, ele trata os filhos dele com honestidade, né, como se fossem adultos mesmo, né, não fica isso, muito de rodeio, tipo, eu não vou proteger minha filha porque eu tenho medo que ela sofra. Tanto que tem uma cena muito boa, que eles estão já estão na estrada, né, no ônibus, e a menina menina pergunta sobre sexo, reprodução. E aí ele explica, na naturalidade, que muitos pais ficam envergonhados. Ia falar, ah, é, isso aí foi a cegonha. Ele fala, não, é um homem, ele coloca o esperma dentro da mulher, vai gerar. Mas como é que faz isso? Ela fica perguntando, ah, o homem fica em cima da mulher. Eles gostam, ah, isso é estranho, não, mas dá prazer. Eu vou fazer isso? Cara, é muito legal, porque, como eu falei, ele protege, ele é uma filha, mas ele, os filhos dele, mas ele não coloca numa bolha, sabe? Como normalmente a gente faz, ele não trata.
Ironicamente, né? Você falou em colocar numa bolha, ele não coloca numa bolha, mas é por isso que é um filme sobre educação. É que ele não coloca numa bolha, ele educa os filhos da forma mais sincera, singela e direta possível. Só que a maior bolha deles é a que eles têm que enfrentar durante todo o filme, que é a relação deles enquanto pessoas, como eles se enxergam para a sociedade, que vive numa forma bem comedida, bem estabelecida, bem sistemática.
Falando assim, em relação à situação. Isso. É verdade.
Dito isso, nós vamos agora para o segundo bloco, vamos debater logo essa parte agora do filme, vamos desconstruir um pouco o filme, já que a gente já falou o suficiente da questão técnica aqui. Citou que é um filme, né, sobre educação, e é fato, isso é um filme sobre educação, mas também é um filme que trata sobre convivência social, né, sobre paternidade e sobre perigos extremos, né, porque o filme, ele como eu citei antes, o filme ele desenvolve três arcos narrativos, o do Ben Cash e o dos filhos dele, o Boo e o Riley. Enquanto que o Ben, né, na tentativa da fuga de um sistema consumista e um sistema, esse sistema consumista e vazio, e esse estilo de vida vazio e medíocre, acaba criando o seu próprio sistema autoritário, né? Ou seja, na tentativa de fuga de um sistema extremamente consumista, ele acaba criando o seu próprio sistema, que acaba se tornando autoritário. Então fica com os personagens do Boo e do Riley a missão de fazer o contraponto aos fundamentos ideológicos do pai. Então assim, cada um à sua maneira. Enquanto que o Boo, que é o mais velho, ele, apesar de mais velho, ele é o mais ingênuo e não consegue enxergar as nuances comportamentais de quem está fora do seu mundo, do seu estilo de vida, tanto é a maneira como ele aborda a garota, né? Aquilo tudo é um choque de realidade para ele. No seu papel de pré-adolescente, o William, no seu papel de pré-adolescente, cheio de hormônios e sem nenhum controle emocional, opta por uma meta-subversão, que é uma subversão dentro de um sistema que já é subversivo. Ou seja, já que em seu papel de outsiders, eles são subversivos em sua natureza. Então, você vê a construção narrativa te apresentando um personagem que de início, que é o personagem do Ben, que de início ele está te vendendo uma ideia, um produto ideológico, e que você compra essa ideia sem ressalvas, só que ao mesmo tempo o filme ele fica trabalhando ali em segundo plano um contraponto a essas ideias, né, para fazer você questionar. E isso através mais do William do que do Boo, porque o Boo você vai ver esse questionamento mais lá pro finalzinho do segundo ato. E eu achei isso impressionante, porque através disso, o diretor ele consegue, através disso, dentro da narrativa, o diretor ele consegue trabalhar essas, a questão da paternidade, quando você tem a reação dele ao comportamento do William, né, altamente autoritário, ele mandou a filha pra pegar ele de volta, né, salvá-lo das garras do avô mal, entre aspas. Você tem a questão da educação, quando você tem o contraponto entre a educação que o Ben dá para os filhos dele, que é uma educação orgânica, que é um tema que a gente tem hoje aqui, né, na nossa sociedade, porque a educação hoje ela é uma educação feita para criar máquinas, né? Ela é uma educação feita para o mercado de trabalho. Você não tem mais uma educação, nem sei se a gente teve algum dia, uma educação real que valorizasse as reais habilidades individuais de cada um, né? Você, eu sei pintar, eu sei escrever, dane-se, você tem que fazer o que o mercado quer que você faça, senão você vai morrer de fome.
Hoje em dia, toda a escola,
eu acho que, não sei, né, se tem mais algum professor aqui, mas eu acho que deve ter, né? Não sei, se não me engano, seu Felipe. Sim.
Eu ia falar isso.
Sim.
Depois
da experiência na escola. Eu fui professor do estado durante 2 anos aqui em São Paulo.
Conhece melhor do que eu.
Eu fui professor de sociologia. Toda a escola, historicamente, ela é criada para ser uma não uma imitação, mas um tipo de modelo do que vai ser a fábrica de trabalho, onde normalmente as pessoas vão trabalhar.
A reprodução, né?
A reprodução, isso.
Incluindo esteticamente, né?
Esteticamente, tanto as salas, quanto a forma como você está numa cadeira.
Que a gente passa na escola, que eu particularmente sou contra.
Eu também, quando dava aula de sociologia também para o Estado, eu mostrava isso para os alunos, né? Fazia ali uma meta-aula e tentava desconstruir isso para os alunos através da ação sociológica.
Ô Fred, desculpa. E tem a questão de tanto assim que a questão do sinal também, né, cara? O sinal, ele é uma característica da fábrica para avisar que acabou o turno, é hora do almoço. É, e isso é adotado muito na escola. Hoje é mais na escola do que nas fábricas, por exemplo.
Eles condicionam, né? Eles são condicionados a seguir a orientação do sinal, aquela coisa que o sinal acabou a aula, tem tanto tempo, é assim mesmo. E a escola, basicamente, como eu estava falando, né, e o Euler falou, ela reproduz muito isso, né, cara? Eu acho foda, é muito pobre, porque é uma massificação, né, do saber. Então a escola não é mais aquela coisa de vou aprender para ser alguém. Não, você tem que aprender, porque você tem que fazer vestibular, você tem que passar, entrar na universidade, conseguir um diploma e ter um trabalho. É uma preparação para a vida, mas não vida de uma maneira geral, ampla, uma preparação para o mercado de trabalho, né?
E eu acho isso. E hoje tá bem pior, né, cara?
Isso vai fazer isso.
E agora tá bem pior, porque
na escola, acho que a função da escola não é essa, né?
Sim, e agora com essa ideia de mesclar o técnico com a escola, a ideia tá sendo mecanizar de fato os alunos. É uma discussão que é importante. Mas aí que entra um pouco minha crítica ao filme do Capitão Fantástico, que é uma crítica, mas o Capitão Fantástico ele se redime depois, que a forma de você mudar uma educação, mudar uma escola, não é você se escondendo no mato, né, cara? E educando só seus filhos, né? Tanto é que eu ia até brincar, né? Poder ao povo não se faz se escondendo no mato, né, cara? Que eles ficam falando de poder ao povo se faz de outra forma. E pode subir o hino comunista aí, que aqui eu sei que...
Botar a bandeira vermelha.
Pode.
Eu achei acertado isso, Yuli, só que não foi um erro do filme, né? Foi um erro
não
do erro personagem. Do filme.
Sabe o que eu acho? Eu acho que ele era muito idealista, sabe? Ele era muito idealista, e aí quando deu a merda do acidente lá da filha dele, que ela caiu do telhado lá, na tentativa de se resgatar o filho, quebrou o braço, ele, puta merda, o que que eu fiz? Aí, tipo, ele tomou um choque, sabe?
Mas, né? O choque de realidade. Então,
aí ele caiu em si, porque ele era muito idealista.
O personagem tem um arco que vai se desenvolvendo em torno...
Sim, eu ia falar isso. O roteiro todo leva ele a ver que esse não é o caminho. Porque no final, no final do filme, você vê que ele continua levando a mesma vida com a mesma seriedade, a mesma forma de educar os filhos dele, só que não tão longe da sociedade. Ele continua, ele voltou à sociedade, colocou eles numa escola normal, né, digamos assim, e tradicional, e mesmo assim continuando colocando os valores dele dentro de casa, né, cara? Foi uma construção.
Tanto que no final você percebe que ele respira fundo, ele olha todo mundo assim ao redor e cumpri, como se ele sentisse que agora eu acho que eu cumpri minha missão enquanto pai.
Eu acho que ele se sente fracassado também depois do que acontece isso, porque o filho dele mais velho briga, ele fala que ele não tem conhecimento nenhum de experiência, sabe, de mundo. Ele fala, tudo que eu sei eu aprendi nos livros. Ele fala, você fala 4 idiomas fluentemente, você entende física, filosofia, ciência, melhor que muito adulto, tá, mas eu não conheço mundo, pô. Eu vivo só nisso aqui. E aí depois ele mostra as cartas, a gente descobre, né, que o filho dele se aplicou para várias universidades, para maiores universidades dos Estados Unidos, e passou em todas. E, no entanto, ele não gosta, ele não aprova essa ideia, né? Ele tem essa resistência, porque ele é contra o sistema educacional tradicional. Ele acha que você não precisa usar a educação para ter uma profissão, você tem que usar para ser algo maior do que isso, sabe? Melhor. Só que
Felipe, que o filme...
Utópico, né? Eu acho bonito pra caramba, mas é muito utópico, é difícil você pegar isso,
cara,
na prática e seguir adiante.
E é aí que o filme conversa muito, né, com essa questão do extremismo que eu citei, que é o seguinte, ele anseia tanto pela construção de um mundo livre, dessas amarras sociais, né? Tanto é que você vê ele nu no trailer e a velhinha passa face dele. A gente fez de uma maneira super natural.
Eu também um susto, cara. Porque é no frontal super... de homem? Como assim, cara?
Exatamente. Então esse naturalismo dele, essa legal. Coisa, ele anseia tanto por um mundo assim, que ele deixa de perceber que ele tá construindo ao redor dele um sistema tão autoritário, e ele tá removendo removendo as opiniões e as decisões dos filhos dele em torno dele, né? Aqueles que orbitam ele não tem decisão, apenas ele. Então assim, a mensagem que o filme passa, e o filme passa isso de maneira gradativa, ele não te entrega isso de cara, mas através do roteiro e através da narrativa o filme te mostra isso, é que na tentativa desesperada de fugir de um extremismo, você pode cair em outro. E o filme ele fala muito bem isso, através de uma metalinguagem muito bem construída, quando ele estava conversando com a filha dele, uma delas, eu não lembro se é a Kyler, se é a Killer, se é a Vespire, mas ele está conversando com uma delas, e ela está lendo o livro Lolita.
Ah, essa parte é muito boa. Sim.
Né, que ele pede a resenha do livro.
Exato.
E tal.
Exato.
E no final
ele quer saber
do
que
diálogo,
que ela realmente,
né,
acha.
No final,
né,
do diálogo, ele diz o seguinte... Ele diz que... Aliás, no final do diálogo, ela diz que é compreensível da parte dela, é até compreensível, porque você está vendo o livro, você está lendo o livro da perspectiva dele,
do
né?
Autor, do homem.
Exatamente, do
Mas
homem.
Mas ela não gosta, ela condena, exato.
Ela condena a atitude, porém entende. Isso é uma metalinguagem muito bem inserida pra você em relação às atitudes do bem.
Não, e é legal porque antes disso ele pergunta pra ela que... E fala que você tá lendo. Ah, tô lendo Lolita. Ué, mas eu não passei esse livro na relação pra você. Não, eu sei, eu quis dizer por conta própria, só pra matar o tempo, né? E aí fala, o que você achou? E aí ela começa a contar a história do filme, né? Do filme, do livro,
não,
né?
Não, a parte interessante...
Aí ele fala assim...
A parte interessante que ela fala, ah, eu achei interessante. Aí a palavra proibida é essa, interessante.
É isso, exato, tinha esquecido.
Porque é uma palavra
e aí ele
que não
fala
quer
assim,
dizer nada.
Ela começa,
né,
a falar, não pedi o resumo do livro, eu pedi a sua opinião, o que você achou? Ela fica meio que andando em círculos e ele direciona ela, porque ele quer extrair o que ela realmente achou do livro, né? Eu achei sensacional. É o papel do professor, né?
É fundamental em qualquer... Na educação, eu não sou professor, mas é o senso crítico.
É exatamente.
Tanto, isso até na menininha menorzinha, ele pede, não, quero que você fale sobre a Constituição dos Estados Unidos.
Essa cena também é maravilhosa, cara.
Essa cena é maravilhosa. Acho que é melhor que é do que Lupita, porque ela faz do mesmo jeito. Ela começa a ditar.
Isso. Não,
isso aí eu
não
sei.
Fala de cabeça.
Eu sei que você já gravou toda. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Ah, eu acho. Aí ela fala sobre todo o modelo que ela acha. Ah, não, que só favorece as grandes empresas, etc, etc. E aí, não, sabe, esse é o senso crítico.
E é mais,
que a pessoa cria depois.
E
é
mais essa interessante parte... ainda lembrar que a maneira como ele chega nessa parte, né? Que ele tá conversando com a cunhada.
É, e essa
cunhada,
parte é um.
Rapidinho, só falar. Ele fala que ele tá conversando com a cunhada, e aí eles falam que ele criou as crianças por educação por parte própria, né? No mato. E aí eles falam, não, você tem que botar numa escola. Como é que assim? Como eles vão aprender? E aí ele fala, beleza, ele já sabe, ele tem conhecimento que a filha dele estudou muito e sabe mais que os filhos dela, e faz essa prova. Eles chamam os dois filhos dela, pergunta sobre a Constituição, sobre a emenda, né? E aí eles não sabem alguma coisa de política, sei lá, de usar arma. Aí ela vem e dá uma puta aula de história lá. Não, você... E ela dá uma aula de história. A menina tem 8 anos, um tem 13, o outro tem 10. Ela tem 8. Caramba.
É isso mesmo.
Isso é muito não, legal.
E
é pra provar, né?
E
pra
essa
provar
parte...
que, olha, seus filhos estão na escola, minha filha tá no mato e sabe, putz, 10 vezes mais que seus filhos, né? Cadê a sua escola agora?
É realmente,
né,
o contraponto, né, cara? O contraponto da escola tradicional com uma escola mais... Outra coisa também que eu acho que a gente esqueceu de citar é os nomes dos personagens, né? Os nomes dos filhos, eles queriam dar nomes únicos, né? Se eu não me engano.
Bem hip doido, né? Porque queria ser único.
Bem hip doido, né?
Eu vi isso e falei, nossa, isso é muito coisa de hip, né? Cara, pegar umas... pegar planta, pegar... É bem legal.
São uns nomes muito loucos mesmo.
Sim. Porque se você parar pra pensar bem, até desse contexto dá pra gente analisar uma crítica, né? Porque nome, a gente sempre é nome de alguma coisa, que de uma pessoa, normalmente é homenagem a alguém da família, ou esse nome
é bíblico,
ou meu nome, por exemplo, o nome é Felipe, minha mãe pegou da Bíblia, ela achou bonito, ela tinha lido na passagem, achou bonito, e botou Felipe, era Felipe ou Mateus, ou seja, ia ser bíblico de qualquer forma, né?
Ah, não tinha muito onde fugir. Tô aqui, o meu é o melhor, cara.
E aí, isso,
meu...
a crítica acho que vem nesse sentido, né? De, tudo já está sendo produzido e a gente acaba só reproduzindo. Então por que não a gente dá o nome
Euler
próprio, né? Os índios fazem muito
Euler
isso, cara.
É o nome
os
do índios. Jogador de São Paulo, hein, cara? Ó, respeita aí. Euler é o nome do jogador de São Paulo de 94.
Nossa.
Ó, respeita aí.
Nossa, amiga.
Que exemplo triste, cara. Se fosse o Corinthians, tudo bem.
Isso. Respeito o único time mundial não rebaixado, ó. Só.
Ai, não, agora. O eterno freguês tá falando.
Sem clubismo aqui, pô.
E tinha uma tribo, que agora não vou lembrar o nome, acho que era da Amazonas, se não me engano, o Roraima. Eles, os índios, eles não botavam o nome nas crianças, eles deixavam a criança ter uma certa idade e a criança escolhia o seu próprio nome. Olha que negócio.
Que massa, velho.
Cara, olha como eles são evoluídos, né, cara? Como os índios são tão muito à nossa frente, cara.
É, realmente.
É, você vê, ah, o índio é um cara tribal, selvagem. Caramba, o pessoal é muito inteligente, cara. A educação, a maneira como eles tratam os mais velhos, a educação, o respeito que eles têm, é muito legal, cara.
Mas até a criança, assim, ter esse direito, não, que ela já tem desde pequena. Mas antes, chama como, então? Criança, vem cá, assim? Como é que eles...
Sei, fazem? Cara, eu não sei exatamente como acontece, mas...
Beta 1, beta 2, alfa, né?
Deve ser assim.
Sei lá, filho, ou igual no God of War, chama de boy, né?
É,
boy.
Put your name here, né?
Put your name here.
Isso, isso. O nickname, vem aqui.
What's your nickname?
Nickname 1, nickname 2.
É muito legal. Então, dentro desse contexto, já faz uma crítica, né? Ao próprio nome, né? Ao ato de você colocar o nome numa pessoa, no seu filho, já é algo que já vem sendo reproduzido há séculos, né?
Isso. E são pequenas autoritarismos, né, que a gente tem, que vão... Né, tem um cara, eu tava vendo na internet, a gente acaba caindo naqueles... Uma vez ou outra naqueles sites de ociosidade, e eu tava vendo um cara que colocou o nome nos filhos de Axila da Silva, cara.
Axila da Silva.
Então você, cara, veja um moleque desse, como ele vai sofrer bullying na escola,
Axila,
né?
Axila, Deus do céu, aí viaja, né?
Então o cara já não...
Aí fica até foda pra gente que é professor, né, cara? O cara vai fazer uma piada com alguém com esse nome, você vai fazer o quê? Você vai rir.
É. Não tem. Como é que você vai defender, né?
Eu vou fazer o quê? Não tem o... Cara, tem, acho que a galera que já foi professora aí já se pegou numa dessas aí.
Por exemplo, o próprio nome.
Essa liberdade das crianças até terem que escolher. Tem um garoto nos Estados Unidos, inclusive eu recomendo um bom vídeo, um bom vlog chamado Quadro em Branco.
Sim,
acho que é o nome dele. Entre quadros, entre planos, na verdade.
Tem dois.
Ele fala sobre Capitão Fantástico. E tem um garoto de 8, 9 anos, acho que ele agora já tem 12 anos, que ele sempre estudou conta própria, da forma que ele podia e queria, mesmo tendo que seguir também, claro, né? Toda a matriz que se existe, né, pra estudar. Mas estudando também coisas que ele se interessava em casa. E isso desenvolveu nele um interesse particular que ele mesmo podia escolher a grade dele. Então isso, com essa liberdade de estudo, eu acho que ele, com certeza, pela idade que ele tem, tanto que ele dá palestras e tal para milhares de pessoas, eu acho que naturalmente, vendo esses pequenos exemplos, você vê que a forma de educar massificamente é uma forma defasada. Não que não possa existir uma forma de se educar massivamente, mas é que deveria se prestar mais atenção para uma educação mais singular, posso dizer assim o nome?
Sim. É uma educação que valorizasse mais a criatividade, né? Não a reprodução em massa de
certos, na real, cara,
padrões, modelos.
Eu vou dar dois exemplos aqui, tipo, acho que vou dar um exemplo de educação que você vê que, às vezes, uma educação sozinha é melhor do que uma escola institucionalizada. É tipo, cara, escolas de inglês, cara. Quantas pessoas vocês não devem conhecer que aprendeu inglês sozinho em vez de aprender numa escolinha de esquina da vida aí, né, cara?
Prazer, Lucas Vinícius.
Exatamente. Então,
sim, mas eu tenho uma crítica.
Acho que todos nós aqui aprendemos só.
Não, eu fiz curso mesmo, padrão mesmo, básico.
Isso é coisa de burguês safado.
Ah, é.
Burguês, Felipe burguês, mano.
Coisa sem inglês.
Não, tire essa camisa inglês vermelha que não lhe pega.
Como às vezes você fala inglês, não fala com isso,
mas eu tenho uma crítica a essa forma de pensar, tipo, a gente pode aprender tudo sozinho, tá ligado? Eu acho que não é bem assim, que se for nessa ideia aí, é muito desses jovens aí que acha que pode assistir vídeo de YouTube e vir discutir política de igual pra igual com o professor de história, tá ligado? Não, não pode, cara.
Isso. Não pode. O Elio citou aí uma parada importantíssima, né? Que essa questão de ser autodidata e...
É meio
a gente,
complicado, amigo.
E a gente
tem que ver
chega
a fonte,
muito nessa,
né, cara? Tem que ver a fonte.
Sim, e é muito raso, eu acho, a forma que é colocada no filme. Como... Sim, então, que tipo, mano, não é bem assim, cara. Não é, não, pô, eu estudo tudo sozinho. Não, mas você estuda tudo sozinho sem um orientador, cara. Você vai parar em quê? Você vai, tipo, beleza, eu vou estudar política sozinho. Porra, parei no Olavo de Carvalho. Nossa. E tô querendo fundar o... Cara, eu tô falando a real. Eu tô falando a real. Eu tive um aluno que ele estudava sozinho, ele queria estudar sozinho, políticas em si, ele curtiu Olavo de Carvalho, começou a estudar sobre Olavo de Carvalho e começou a admirar...
Hã? Achou legal, né? Abraçou.
Mas
achou
legal. Ele só parou no Olavo de Carvalho?
Não, ele só
depois
parou
ele
no Olavo
de Carvalho. Depois ele
foi pro Enéas, cara. Ele foi pro Enéas. Enéas.
A galera que quer estudar política, começa com o Olavo mesmo, que é um cara bom até pra você começar, e você vai indo pra...
Cara.
Mas também a galera também do outro lado, porque assim, se você quer estudar, você tem que ter um pensamento, eu sei que é utópico, imparcial, mas você tem que ir estudar e procurar ver sempre os dois lados. É por isso que é necessidade de um tutor, né? Mas eu acho que é complicado esse lance também de estudar autodidata, porque...
É, eu acho que é muito arriscado.
Eu estudei, quando eu comecei a estudar inglês sozinho, eu estudei e parei, por causa que tava ficando muito chato.
Mas você não tem apoio pra continuar, isso.
Eu acho que um tutor...
Você não tem aquela obrigação da lição, né?
Isso. Eu acho que você sentir que tem que fazer, que tem uma missão a cumprir, vamos dizer assim. Porque assim, muita gente só vai pra academia porque tá pagando.
É.
Né? Muita gente.
Ou nem vai,
muita,
né?
Muita gente só faz.
Ou nem vai.
Nem vai, mesmo pagando. Mas assim, você tem que ter um incentivo. Mesmo você estudando, vendo. Por exemplo, esse garoto de 9 anos, ele viu na dificuldade que era aprender em conjunto um incentivo pra estudar sozinho e mesmo tendo tutores em casa, né?
Aí a gente entra numa discussão, Lucas, que é a questão da divisão entre humanas e exatas, que tu falou estudar inglês e entre outras coisas. Tudo bem, inglês é linguagem e códigos, né? Mas se a gente for, olha só, eu aprendi desenho sem ter feito curso de desenho. Pintura, sombreamento, utilizando basicamente técnicas de fotografia. Então o que que acontece? Esse desenvolvimento, sabe, não é uma coisa que eu vou usar e que ela vai ser nociva socialmente. Porém, quando a gente fala de história, geografia, a ignorância nesses campos do saber, ela é nociva, sabe, socialmente.
Cara, o nazismo é de esquerda, nazismo assim, não é tão ruim assim. Isso são coisas que pessoas que estudam sozinhas, que vem em vídeos de YouTube, falam, cara, acho que todo mundo já se deparou com uma discussão de que o Hitler era mal compreendido. Aonde? Vai tomar no cu. Não era nada.
E agora o Hitler de esquerda, né? Porra. Surgiu, né, um tempo atrás aí, né?
Então, aí, cara, não, isso não é... Isso melhor, não é uma... Cara, porra, isso é nocivo pra sociedade como um todo, cara. Tem um filósofo que eu li muito, que ele falava que a história só surpreende a quem nada de história entende, tá ligado?
Isso.
Sabe qual é o problema também, tipo... olha, que eu vejo? É que essa garotada, assim, é um mal que, na verdade, as disciplinas da área humana sofrem muito. É diferente das disciplinas de exata, que você são cálculos, é umas coisas que é um monte de número e assusta uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, olha, vai ler aqueles números e vai ser, puta, onde é que eu coloco o número? E a pessoa barra, você não tem alguém pra indicar, né? A área de humanas tem essa suposta facilidade porque é só ler. Então eles acham que é só ler ou só ver um vídeo de 10 minutos, pronto, entendi.
É maleável, né?
Eles acham que é maleável. Fácil. E aí essa galera mais
reacionária, mais minha opinião, né, cara? É minha opinião.
De direita, sabe? Eles têm um discurso muito apelativo e muito emocional, e é fácil pra caramba pra um moleque de 15, 16 anos abraçar esse discurso de bandido bom, bandido morto, direito humano pra humano direito, sabe? Essas coisas bem apelativas, bem pro lado emocional.
Oh, aí, olha que a esquerda é foda, também, cara. Usa, não vem a coisa.
Eu não uso, cara, eu não uso.
Não, mas quando há necessidade de se defender um ponto,
cara, mas
vamos assim, independente do ponto, olha, né, eles também usam.
Cara, eu vou dizer por mim e pelo meio que eu convivo, cara. Eu nunca vi ninguém aqui que é partidário, são pessoas também próximas a mim, da universidade, de esquerda, que usaram esse discurso de forma violenta, de dois pesos, duas medidas, cara. A gente sempre conversa e separa. Tô falando, as pessoas com quem convivo. As pessoas que reproduzem esse discurso, infelizmente, meu, é uma galera meio habituada também, que...
Eu acho que o Lucas tá falando...
Porque fanático usar de todos os lados,
é claro,
né? Assim, eu também...
Eu acho aqui, que o...
Apesar de Fred me encher o saco, me chamar de coxinha, etc e tal, eu não concordo tanto assim com a direita também, não. Na verdade, não boto minha mão no fogo pra porra nenhuma, né?
Cara,
mas,
não, também não.
De certa forma...
A esquerda que tá aí hoje representando, eu não concordo, não. Eu não me vejo representado, sabe?
A esquerda lacradora ou a esquerda?
A esquerda da política mesmo no Brasil, né, cara?
Só um pouco...
lacradora. Eu acho que é preciso que se haja. E isso também é uma coisa que na educação de hoje em dia massiva não há, é um senso crítico.
Então não tem. Um senso comum. Daí que surge a importância da sociologia, da política, da filosofia. É para ajudar a desenvolver o senso crítico nessa garotada, para poder saber diferenciar, né, discernir aquilo que é correto, aquilo que é muito pejorativo, aquilo que é que se apresenta de forma negativa, o discurso de ódio, identificar o que é o senso comum, sabe? Fugir
da, em relação à questão da esquerda aí, pegando um pouco do filme também, cara, todo mundo toma um lado. Eu acho que não tem essa de ser um isentão. Não falando que você tá sendo um isentão, Lucas. Não tô.
Mas o Lucas é isentão.
Eu não sou.
O Lucas, todo podcast, ele é o isentão. Ele é o melhor.
Ele é
sempre o melhor.
Eu sei que eu sou o segundo melhor host do podcast brasileiro, então tudo bem.
Humilde.
Não tô falando isso, mas... cara, tudo tem um lado.
Exato.
Eu tive uma formação marxista na minha faculdade. Eu sou formado em sociologia e em ciências sociais. Eu tive uma formação marxista. Eu li um autor que se chama Gramsci, que é um marxista italiano. Vocês devem conhecer.
Claro.
Ele falava uma coisa que eu levei pra minha vida desde que eu li isso.
Tem até um filme aí.
Sim. A vida é tomar partido, cara. Em relação ao que há por aí, eu sou uma pessoa assumidamente de esquerda. Eu vou votar no Boulos. Acho que fascista tem que apanhar pra caralho.
É um cosplay do Fred aqui.
Eu acho que, cara, são ideologias intolerantes, né? Não é uma ideologia intolerante no sentido de eu só não aceito a sua opinião. Não, eu não aceito a sua opinião e você é diferente de mim, então você tem que morrer e sofrer por isso, né? Então eu tenho um lado, eu sou contra isso. Então, se você é contra isso, é ser de esquerda, então, cara, eu sou de esquerda com muita felicidade.
Se só se basear por essa tese, então você tá que nem eu, velho.
Não, não tô, cara, porque como eu estudei, eu tenho uma visão de esquerda, ponto. Eu defendo a União Soviética, defendo Cuba, defendo Venezuela, essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu sou um pouco, eu tento ser coerente nas minhas defesas. Em relação ao filme, que eu acho que a gente fugiu um pouquinho bastante do filme.
Mas o filme, eu acho interessante do filme é que se você é de direita, você vai se incomodar até o final.
Ele fala, poder ao povo, abaixo o homem, cara. Power to the people, mano.
Power to the people, stick to the man.
Mas o filme, ele não chega a ser planfetário.
Não, é sutil.
Eu acho que o mais interessante é isso, ele não é planfetário.
Ele é sutil.
Se
ele aparecesse com uma camisa do Che Guevara, com um livro do Marx, aí ia ser, caramba, aí ia ser uma coisa bem tendenciosa, sabe? Mas não é, cara.
Tem uma parte que eu fiquei voando no filme, que é quando o menino fala com o mais velho assim, uma discussão assim, meio louco, meio clubista, assim, um defendendo um filósofo, o outro, só quem é tal é que fala que é assim, mas quem é assim?
Não,
fala,
na parte do...
Eu falei, meu Deus, o que é isso?
Parece futebol, né?
Então, na real isso aí pareceu
meio... vai lá socializar com as mulheres, aí ele fala, não, você tá pensando que eu sou o quê? É muito engraçado essa parte.
Ele chama ele de maoísta, aí ele fala que ele é toquista, aí ele fala que só stalinista chamaria alguém de toquista.
A discussão de alto nível acadêmico, sabe?
Aí eu acho que foi um pouco de redundância, sendo, sei lá, sendo meio babaca o roteirista, então achei que isso foi meio desnecessário.
Não, mas é pra você mostrar do poder do poder que eles têm, entendeu?
Minha tá certa e a sua tá errada, né? Acho que é...
Não, mas acaba que não é tão diferente, né, cara? Que tá todo mundo ali no pé do comunismo, a gente tem discussão aí entre, tipo, trotskistas e stalinistas, mas o stalinismo com o maoísmo tá bem pertinho, então é uma coisa bem, que, sei lá, eu achei que foi meio, não achei necessidade disso. Mas é isso, esqueci o que eu ia falar agora.
E tem uma coisa também que a gente precisa. Tem uma coisa que a gente precisa debater também, a gente precisa deixar claro. Sei lá, se tiver alguém de algum de direita aqui ouvindo o podcast, eu acho que muito improvável. Porque
sai daqui também, né? Sai daqui.
As 15 pessoas que vão ver, tudo vai voltar Lula do...
Todo mundo sabe que a gente é esquerdalha aqui desde sempre. Mas assim,
eu aturo, eu confesso.
Mas o único que apoia a Lava Jato aqui é o Lucas, entendeu?
Isso aí, mecanismo no poder.
Não, outra série bosta, cara. Um dia a gente fala dela.
Cara, não, tipo, até se quiser cortar o...
Mas a gente precisa trazer aqui pra discussão a diferença entre um sistema autoritário...
Não aguentei, desculpa. Meti uma piada.
A gente precisa trazer pra cá a discussão entre a diferença entre um sistema autoritário e uma ideologia, porque o Lucas citou lá, não sei o que, não deu certo.
Eu toparia bem participar.
A gente precisa lembrar que até o... Tá falando de extremismo, né? Que até o Stalin foi muito ditador, né, cara?
Autoritário, regime stalinista. Pô, ele mandou, foi extremamente autoritário. Ele mandou, foi por isso que Trotsky
ele
morreu,
mandou mandar o Trotsky no México, cara. O Trotsky tava tipo 5 mil quilômetros de distância. Ele mandou, vai lá, dar uma machadada naquele maluco lá.
Mas Stalin, cara, ele não era o herói que a Rússia queria, mas era o herói que a Rússia precisava.
Exato. Ó, o que ele fez de bom foi isso. Na verdade, deu rotar o Hitler. Bala nele lá.
É que tem Bolsonaro, rapaz. Não é que a gente, não é que vocês vão querer, não, que a gente precisa.
Não, o Bolsonaro é um mongolão.
Caralho, esse cara é inútil, mano. Esse cara é um bosta.
Olha, esse negócio do Trotsky aí, eu discordo aí, porque eu não sou muito fã dele.
Ah, eu não sou fã do Stalin.
Trotsky era o
maoísta.
Trotsky era o cara do recreio que fazia um bullying com ele, e ele queria vencer fazendo amizade com o cara que faz bullying. Sabe? Nunca ia funcionar a técnica do Trotsky. Stalin era pé na porta.
Aí tapa na cara. Exatamente.
Mas o...
Porque muita gente fala, o comunismo matou milhões. Onde que o comunismo foi instalado? Onde, sabe? Só na revista do Superman lá do Red Sun.
Ainda
foi esse martelo.
É aquela coisa, medo de país, né, cara?
E muito
Rússia,
mal escrito ainda, porque o Miller é muito merda.
Coreia do Norte.
Tem muito aquela coisa da crise de 20, que a crise de 29 deixou, sabe? Aquele medo do comunismo absurdo, que foi reforçado na Guerra Fria e que muita gente tem hoje. Tem gente aqui na minha city, aqui na cidade, inclusive no estado inteiro, eu vou dizer até que na região nordestina inteira, muita gente que fala o seguinte, que comunistas têm pactos com o demônio, diabo. Entendeu?
Mas isso eu não duvido não. É coisa do... Inclusive o primeiro esquerdista foi o Satanás na Bíblia, então.
Mas ele quis, se rebelou, né? Vamos tomar o poder. Aí foi autoritário, isso, falou, aqui não, porra. Aqui não.
Félix tá com o microfone tão baixo, fala, Félix, pelo amor de Deus.
Ai, cara, foi mal.
Você tá longe, fala, baixo. Fala perto.
Mas eu ia falar outra parada que vocês estavam discutindo sobre a questão de autoritário e tal. Também já vindo pro filme de novo, eu sempre, uma coisa que eu levava em discussão na sala de aula é, cara, toda instalação de poder, ela é autoritária, cara. A democracia que a gente vive hoje, ela é autoritária.
Falsa democracia.
Sim, então não tinha como ele... É que a palavra ordem, ela é muito...
Olha a nossa bandeira, carregada, né, de... nossa bandeira, ordem e progresso, né, cara?
Sim. E eu acho que a palavra ordem, ela é carregada de uma forma negativa, porque ela tem que ser carregada de uma forma negativa, mas é muito difícil você... Tipo assim, eu não... Eu acho o anarquismo muito bonito, mas eu não acho que aquilo dê certo sem uma preparação pra isso.
Anarquismo é muito coisa de adolescente, cara. Isso que é verdade. Adolescente revoltado.
O cara começou a ouvir punk, sabe? Começou a ouvir punk, tá pirando, né?
Isso, exatamente.
Eu já fui assim já também. Já tive uns 16 anos, 15.
Eu acho que esse lance de ordem e de poder autoritário parte muito também do pressuposto do papel pai, do pai, né?
Começa aí, né? Em casa. Começa em casa,
com
né?
Com os filhos. Mas em Capitão Fantástico isso também é muito colocado.
Claro, voltando assim,
o pai, ele abusa de certa forma disso pra defender sempre o ideal dele, mesmo que seja ali um pouco fantasiado em relação a tentar educar os filhos da melhor forma possível ou da forma que ele ache a melhor possível, né? Mas isso acaba que quando ele tem esse choque de realidade, quando a filha acaba quase que morrendo, né? Porque ela iria morrer se ela não tivesse tido devido àquele todo treinamento que eles tinham de atletas e tal, ele cai em si, na realidade, nossa, meu ideal foi tão grande que eu acabei sendo egoísta pelas minhas próprias ideias, entendeu? Deixei que minhas ideias ultrapassassem a própria saúde dos meus filhos, entendeu? Apesar de ele querer só o bem, mas isso acho que em qualquer família, quando você fica muito...
Ele errou, né? Tentando proteger, né? Ele errou tentando acertar.
Mas os pais também fazem isso.
Muitos dos pais, na verdade.
Comuns, né? Aleatórios, vamos dizer assim. Eles acabam também por querer proteger demais ou por querer mostrar que eles estão certos. É aquele lance de poder, né? De autoridade.
Eu mando, você obedece. Cala a boca, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Isso mesmo.
E uma coisa que eu acho interessante, só voltando pro filme também, na crítica que eles fazem, eu acho muito legal, quando eles saem da floresta, de fato, vão pra cidade, e aí eles se deparam com aquela cena que eles vão na lanchonete, né? Até o Zico já...
No banco.
De abertura.
No banco, lanchonete é no banco, amigo.
Não, tô falando lanchonete, que eles passam lá, eles veem, é no banco isso, ele passa no... Ele vê no banco primeiro, e aí as meninas percebem que vê um monte de gente gorda, né? As pessoas bem obesas, né? E aí ele olha assim, que as pessoas são tão gordas, né? Meu, eles moram na cidade, é fast food em cada esquina, o pessoal só come, ninguém faz exercício. É uma crítica, né? Porque o americano é assim mesmo, né? Ó, essa questão também do alimento, né? Como que é essa coisa da... A gente já pega pra fazer um gancho, por exemplo, da fome, né? E quando a gente pega muitos países na África que estão morrendo de fome por falta de alimento, nos Estados Unidos é justamente o contrário. As pessoas estão morrendo pelo excesso de alimento. Lá a questão é a obesidade. É aquela coisa de super size, né? Tem até aquele documentário, Super Size Me, Dieta do Palhaço, que é incrível. O cara ficou um mês comendo fast food, ele quase teve um câncer, ele quase morreu em 10 dias. É bem isso, retrata, sabe? De uma forma bem, bem dura, que os americanos, eles são muito fissurados em fast food, eles gostam de comer muito, eles esbanjam, sabe? E eles vêm de uma cultura totalmente oposta, né? Uma contracultura de comer coisa natural, de ficar na floresta. O pai fala uma parte que, pô, meus filhos foram criados no mato, meus filhos têm porte de atleta, eles têm músculo, eles são resistentes, é verdade, mano. Cada corre no mato, sobe, escala, é uma coisa que um jovem não faz, cara. Eu sou adulto, não faço.
Tem uma coisa legal do início do filme, é que a gente tem esse lance de que quando atinge a maturidade tem que procurar um emprego, ter uma família, não. No Capitão Fantástico, o início do filme mostra que pra você atingir a maturidade, né, que é o mais velho, que ele abençoa o mais velho, que agora o menino que se torna homem, é quando você tem a capacidade de ser independente até na hora de buscar seu próprio alimento, que quando ele mata aquele veado, é um lance simbólico,
pra caramba,
né?
É um rito.
Em tribos isso acontece, né? Que é o lance de que ele agora, ele tem condições físicas de sustentar sua própria prole, né? Ou sua própria família, é uma coisa assim, maravilhosa, bem simbólica, que eu só fui perceber depois que eu assisti. Esse filme, você não pode assistir uma vez, tem que assistir no máximo umas 3 vezes pra tentar absorver o máximo possível todas as partes simbólicas.
Tem outra cena também, que eu acho muito legal, que eles fazem uma crítica, eu achei bem simbólico mesmo, já fazendo o gancho, que é a cena que eles estão no jantar, né? Que eles já foi na cidade, tá na casa da cunhada dele, se não me engano, e aí eles estão lá comendo, a filha dele de 8 anos de idade, pai, me passa o vinho? Ela, tá bom. E aí ele pega, o pessoal acha que não tá levando a sério, e começa a servir, colocar no copo. Ela, não, você tá louca? Você tá louco? Você vai dar vinho pra menina? Eu falei, não, qual o problema? Na Itália as crianças bebem, pô. É só um vinho, um pouco de vinho.
É,
e aí você pensa que é contraditório, né? Os pais permitem os filhos beber Coca-Cola e comer nos fast food, mas não pode beber vinho, não pode beber uma taça de vinho. Aí que mata mais, né? O fast food ou uma taça de vinho, né? Pô, então bota na balança, você vê que é contraditório, né? O álcool, ele já associou, não, vai ser alcoólatra, faz mal, tudo bem. E até tem um fundo de razão, um pouquinho de verdade, né? Mas eles não condenam o fast food, né, cara? Eles não condenam a Coca-Cola, né? E ele até fala, que é isso? Coca-Cola, ele é água com veneno. Cara, eu achei a melhor definição, eu ri muito nessa parte.
É, e aí, tipo, é uma crítica que ok, né? Tipo, você, uma coisa que eu achei meio assim, você pode tomar um vinho industrializado, mas não pode tomar uma coca, qual que é a diferença dos dois também, né? Tipo, ok, que tem toda a questão de que crianças em outro lugar culturalmente bebem, né? Mas, sei lá, eu acho que é muito... Por isso que eu acho que às vezes ficar na discussão só do filme fica muito raso. Eu acho que é melhor ter essa discussão que a gente tá tendo aqui.
Não, mas a questão do vinho, não é nem a questão do vinho industrializado. É o fato de eles acharem que o vinho é mais nocivo que o fast food, pra você tratar uma bebida alcoólica. E naquela cena em questão, ele só deu uma taça pra ela. Ele não ia, tipo, vá dar uma garrafa. Sim.
Não, ele cita que as crianças bebem vinho desde pequenas, mas em pequenas doses, né? Algo, não, você não vai dar uma garrafa.
Não, vai dar um vira aí, né?
De vinho e se mata aí.
É basicamente, essa cena é basicamente pra... É a cena onde ela desamarra certas questões sociais, né?
É, pra mostrar que do outro lado, né? Olha que absurdo.
Até a forma como os meninos da cidade grande perguntam como é que a mãe deles morreu. E aí, não, ela tava na depressão, tava muito doente, não sei o que, no hospital. O pai, não, ela teve por causa da última gravidez dela, ela teve um trauma pós
depressão pós-parto, né?
Depressão pós-parto, isso deu uma dissociação de personalidade e ela ficou maluca. E se matou, sabe? E engraçado é que os filhos dele ficam, assim, naturais, assim, ficam numa natureza extrema, uma serenidade extrema, enquanto que, sabe, eles aceitam como se, nossa, é uma coisa...
Não, mas eles aceitam como se fosse natural uma
mas
coisa que é natural.
Eles aceitam
problema, a gente não aceita.
Uma parte, depois então, deixa... eles se revoltam, choram, briga, vai no velório.
É isso que é como eu falei, eles aceitam uma coisa de forma natural, que é natural e que a gente convencionalmente não aceita.
Exato, a gente evita tocar no assunto morte, né? Principalmente com criança, porque querendo ou não, é um tema muito delicado, né? É muito pesado pra você falar, então, seu pai ou sua mãe morreu, cara. E como é que a criança vai entender, vai assimilar? E pra querer proteger, no intuito de proteger a criança de um grande trauma, a gente inventa história, seu pai virou uma estrelinha, seu pai foi pro céu, seu pai... vai voltar, a gente fica postergando, sabe? Fica atrasando, adiando, pra tentar traumatizar a criança. E no fundo até é ruim, até é meio nocivo você fazer isso, porque você coloca a criança numa bolha. E o mundo não vai tratar a criança dessa maneira depois quando crescer, né? E isso pode ser ruim, porque futuramente o mundo vai dar uma porrada tão grande que a criança não vai aguentar o baque. É igual o filme do Rock, né? Que ele falava aquele discurso, não vai ser eu nem você, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Você vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar e se trata de quanto você aguenta levantar e seguir em frente. A vida é isso, mas ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Quer dizer, o Rock, né?
Exatamente. E nessa questão aí, o filme ele vem desconstruindo certos construtos sociais. Um deles é essa questão aí essa questão do vinho. Ela se estende pro conservadorismo. Ela se estende para muitas outras coisas, incluindo o conservadorismo das pessoas em relação à forma como ele cria os filhos dele, por eles serem uma família de outsiders, uma família que eles têm seu próprio meio, né? Tem seu próprio estilo de vida, que isso vai sendo construído, sendo mostrado durante o filme como algo um pouco alternativo, do ponto de vista dele, né, até que você vai percebendo que tem certo autoritarismo por parte dele quando você é apresentado a figura, o antagonista do filme, que até então não tinha aparecido, que é o avô das crianças. E assim, você tem o quê? Você tem um conflito desenhado, um conflito entre o que a gente estava acompanhando até agora, que é a figura do alternativo, né, a figura do liberal, do socialmente liberal, do cara naturalista, com a figura do capitalista, que é ao mesmo tempo conservador, né, que é o cara padrão da sociedade. E o filme não torna ele um vilão. O filme coloca os argumentos dele plausíveis e faz você entender a situação do ponto de vista dele. E isso é muito bonito, entende? É aqui que você vê que o filme ele não é panfletário e ele não pende para lados. Ele mostra...
É que nem na natureza selvagem também tem esse lance, né, do isolamento para se encontrar e tal, e não se apresenta vilões ou...
E no final, o final é bem sólido também, de natureza selvagem.
Então, mas o que eu acho que natureza selvagem ele tem de diferente desse filme é que o cara, ele sai, né, do mundo com a ideia de se encontrar, né, cara, de fazer uma jornada espiritual. Isso. O Capitão Fantástico não, ele vai meio que numa revolta contra o sistema. Eu acho que tipo, são formas acabou acontecendo a mesma coisa, né? Tipo, os dois se isolaram, né? Os dois exemplos se isolaram, mas acaba que o Capitão Fantástico ele não consegue resolver um problema que ele coloca se isolando, né? Uhum. Ele só simplesmente foge do problema.
Tanto Fantástico é que ele se arrepende depois e ele deixa com o vô das crianças, né? E ele fala, ó, não tem mais condição de cuidar tá aqui, paga a faculdade pro meu filho, cuida deles porque eu não consigo mais, e aí ele se sente culpado e ele vai embora. E aí depois ele descobre que as crianças estavam escondidas no ônibus e não queriam ficar longe dele, né? Então ele, com muita dor no coração, ele abre mão, né, dos filhos, porque ele vê que ele ensinou tudo que podia, até uma parte, mas ali em diante ele não conseguia mais, eu acho que prover a... Não só a educação, mas eu acho que digo em relação assim, ao sustento, né? A criação, a socialização.
Na verdade, ele tinha um peso, só pra concluir essa parte, ele tinha um peso também da mãe, né? Porque ele não criou os filhos juntos. Ele criou os filhos até aonde podia junto com a esposa, que a ideia inicial foi dela, na verdade. E ele só caiu de cabeça e se aventurou nessa ideia. E eu acho que a missão dele, eu acho que ele via isso como uma missão, era continuar o que a mulher dele tinha começado, apesar da própria mulher dele depois ter falado pra ele: nossa, será mesmo que a gente tá fazendo a coisa certa, entendeu? E realmente, apesar de eles se orgularem por terem feito algo realmente incrível, e realmente é incrível você educar
umas fantástico.
Crianças, é fantástico, é. Né, nossa? você criar os filhos, os seus filhos, pra atingir um nível tão grandioso assim.
É incrível, louvável mesmo.
Tanto de tanto fisicamente quanto psicologicamente, tanto em educação e etc. Será que realmente, quando eles estiverem prontos para criarem asinhas e voarem, eles vão estar preparados para a sociedade que rodeia? Porque, de qualquer forma, né, fica meio duvidoso.
Aqui a gente tem um problema sendo resolvido de uma maneira extraordinária, de uma maneira fantástica pelo diretor, que é a questão do como que ele resolve o problema que foi apresentado no primeiro arco. Problema não, como que ele resolve essa utopia que foi apresentada no primeiro arco, mas que no segundo você percebe que ela é uma utopia falha, né? Como que você resolve esse problema? O personagem, ele tem um arco, e esse arco, né, ele se chama arco porque, não vou explicar aqui, mas whatever, esse arco faz com que o personagem saia de um ponto de origem, ele vá até um meio e ele volte com uma outra cabeça, ele se transformou, e ele se transforma, o diretor, ele resolve isso de uma maneira visual muito bonita, que quando a filha dele sofre o acidente, né, e ele é obrigado a levá-la para o hospital, ele percebe uma coisa, e eu já passei por isso, né, porque o meu guri de 7 anos, ele tem problema no aliás, ele tinha um problema, a gente leva direto ele no pediatra, no osso, que desloca o braço, e puxar, desloca, e tem que levar lá no hospital para o médico bater o raio-x e colocar de volta. E assim, a primeira vez que isso aconteceu, eu pensei,
cara, e se eu tivesse dinheiro bastante, sei lá, pra eu não enfrentar a filha, pra eu já chegar e já levar ele?
Eu tive esse pensamento e depois eu me corrigi. Eu pensei, mas eu estou pensando errado. Não é que eu tivesse, não é que eu deveria ter dinheiro suficiente. É que a saúde pública deveria ser mais eficiente e esse serviço deveria ser pra todos. Então assim, o filme, ele trabalha isso muito bem, e ele só percebe isso quando a filha dele sofre um acidente. Ele percebe que ele precisa assim de um sistema de saúde, seja do Estado, seja privado. Ele precisa dos bens que o consumismo, de certa forma, trouxe, né? Porque é produto, de certa forma, do capitalismo, da mão de obra, obviamente, do trabalhador, mas a gente precisa desse sistema de coisas. E quando ele percebe isso, ele resolve abrir mão dos filhos, porque ele, mais uma vez, ele dá um salto extremo, né? Ele sai da utopia que ele estava e ele cai numa realidade distópica, onde ele vê que, ele pensa que aquilo tudo é uma ilusão, e é aí que você vê como que o diretor resolve isso de uma maneira sensacional, porque como os filhos dele, eles se esconderam dentro do carro e eles resolveram ficar com ele, isso era óbvio que ia acontecer, as crianças estão com ele por gostar dele, elas não estão com ele
por amor,
por nada mais, né? Exatamente, então o que que o diretor faz? Ele tem uma barba muito grande, então ele, na frente do espelho, ele resolve cortar parte da barba ali, e isso representa...
Ele tira tudo, cara, ele raspa, isso representa
que ele está se adequando, parte dele está se adequando a essa nova realidade.
Ele está aceitando, porque normalmente...
Exatamente, ele está aceitando parte disso, porém, ainda mantendo parte de suas ideologias, né? Você vê que no final, as crianças estão com ele, mas passa o ônibus da escola, então chega, elas têm uma educação ainda formalizada, ainda que estudem em casa. Então assim, no final, ele encontra o equilíbrio, que na natureza selvagem, infelizmente, quando quando o personagem descobre, já é tarde. Ele descobre de uma maneira... Não vamos dar spoiler do filme, apesar de que já é bem velho. Mas ele descobre de uma maneira inadequada.
Acho que se ele tivesse sido criado pelo Capitão Fantástico, ele tinha saído dessa.
De uma maneira fantástica.
Ai, meu Deus.
Mas o treinamento de sobrevivência que ele dá pras crianças é incrível, cara. Eu se me soltarem no mato, eu não duro meia hora, cara. Eu não consigo, não faço ideia.
Você falou.
Primeira dificuldade pra mim é cagar.
Você falou sobre.
Cadê o papel higiênico?
Verdade. Você falou sobre a mudança do pai. O filho mais velho também tem essa mudança raspando o cabelo, né? Tanto que um olha pro outro e fala: você fez a barba e você fez o cabelo. Ou seja, os dois aceitam que essa mudança, ou até mesmo essa aceitação, é necessária pra uma construção maior na vida deles. Tanto que o menino, no final, ele não vai pra faculdade. Ele vai conhecer o...
Cara, ele vai pra... Isso eu achei muito louco. Mas a maneira como ele foi, eu achei meio... Sabe, fantasiosa, até um tanto quanto boba. Tipo, totalmente... Caramba, caralho. Ele fala, pra onde você vai? Acho que ele vai pra algum país da África. Não lembro qual é o nome agora. Esqueci.
Nigéria. Acho que é Nigéria.
Aí ele fala assim, como é que você vai lá? Eu apontei o dedo num país qualquer no globo, caiu aqui. Cara, você vai pra África... Assim, já é foda. Você vai pra um país na África ainda. A África já é um país...
Mas de certa forma, é o berço da civilização.
É louco. Tipo, o moleque vai sem conhecer ninguém. Sei lá, assim, quase um dinheiro no bolso e vou meter o louco no continente africano, cara.
Que sem quase dinheiro no bolso, jovem? O avô deles
é milionário,
Só se lhe deu, né? Se ele for rebelde, ele recusava. Ele falou, não, eu vou me sustentar por conta própria, sei lá.
A partir daquele momento ali, no final, a gente percebe uma coisa, né? Que o pai dos moleques, ele baixou o escudo de proteção, ao mesmo tempo que protegia os moleques, era esse autoritarismo que ele tinha sobre eles. Então ele baixou isso, deixando com que eles tomassem suas próprias decisões, incluindo o avô, né? A assistência do avô.
O apoio do avô,
educação das crianças. Porque ele percebeu que a ideologia dele era utópica, e de fato era utópica, né? Porque no primeiro momento, e é isso que eu falo, voltando lá para o primeiro bloco, que a gente estava falando da questão técnica da direção, a direção ela te ludibria de uma maneira fantástica.
Ai, cara. Ai, meu... Palavra do dia, bingo. Fantástico.
Com fotografia muito bonita e takes de long shots muito bem feitos, que te vendem a ideia de perfeição, de paradisíaca mesmo. E aí você compra aquela ideia de perfeição, de naturalismo, e você se esquece que, por exemplo, uma daquelas crianças pode pegar, sei lá, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa, e que ele não tem como resolver isso, sabe? E elas...
Só se ele for na onda dos malucos, né, que vacina...
Da doença.
Sou contra vacinas, são coisas do governo para implantar chip nas pessoas.
Não, e a Terra é plana, né? Vocês sabem, né? Já foi descoberto, já, né?
A Terra é plana
e a Terra é plana.
Tudo mentira da NASA.
Eu acredito que ele não tenha chegado a esse ponto. Até porque as principais vacinas você toma quando é criança, né? Então, eu não sei.
É uma teoria da conspiração que, pelo amor de Deus, cara, é muito louca, né?
Pois é. Inclusive, o surto de sarampo pode acontecer.
Pode voltar, cara. Tem gente que pode morrer. Criança pode morrer aí com umas doenças que, tipo, foram praticamente erradicadas, né?
Paralisia infantil,
sarampo, rubéola. É foda, cara.
Pra mim, o filme ele teve um impacto positivo, porque era um filme que eu não tava esperando. É um filme que ele não foi um blockbuster, não chegou a mainstream. E eu gosto desse tipo de filme mais autoral, esse tipo de filme com a cara meio indie, porque ele tem essa cara bem indie, né? E eu fui assistir o filme, foi uma grande surpresa, porque o filme, ele, além da coisa técnica que a gente falou, né, de fotografia, de direção e de atuação, que a maioria das atuações são muito boas, o filme ele traz um tema muito pertinente nos dias de hoje, e ele, eu aí aqui já entra na questão da opinião, não é mais análise técnica, mas é opinião. Eu acredito que o filme, ele debata muito bem ao que ele se propõe. Ele se propõe debater um certo assunto, ele vai lá e debate esse assunto. Ele poderia ter debatido mais? Poderia, mas era um filme curto e que o diretor, ele conseguiu desenvolver três personagens. À medida que ele desenvolve a trama, e ele desenvolveu isso durante a narrativa, e eu acho isso espetacular, fantástico de fazer.
Meu Deus.
E é impressionante o resultado final. Então, assim, pra mim teve um impacto muito positivo, porque me fez enxergar essa questão do naturalismo de uma maneira mais positiva, porque eu não gosto de mar e mosquito, essas coisas. Mas aí o filme, ele apresenta partes positivas disso, né? Ah, eu não preciso morar no mato. Mas e de repente eu tirar um final de semana, né? Pra, sei lá, tirar um final de semana, dar uma volta lá no mato, deixar o celular em casa, whatever. Aquele pessoal fala, né? Se reconectar com a natureza. Né?
Essa frase é ótima. Você precisa.
Então tem isso e tem os valores também que o filme apresenta, que eu achei esses valores muito bem debatidos, principalmente do ponto de vista, como o diretor optou por dirigir o filme do ponto de vista de um protagonista que já tem um viés um pouco mais esquerdizado, né? Que, assim, não é que seja esquerdizado, mas é que as ideologias deles sofrem paralelos com ideologias normalmente que são mais de esquerda, e o diretor conseguiu fazer isso sem fazer propaganda esquerdista, entendeu? Então eu achei isso muito, muito bem feito. Isso, esses valores, essa coisa toda, pra mim soou muito positivo. Se o filme tivesse feito a mesma coisa, ao contrário também, e eu também estaria falando a mesma coisa, porque o filme tecnicamente é muito bonito, independente de quem concorde ou não com a ideia do filme, em termos técnicos, é fantástico.
Coisa da palestra, hein, Guia?
Deixa eu falar, eu acho assim que pra concluir, é interessante falar sobre o final do filme, que quase chorei com o enterro da mãe, né? Que ela tem um enterro muito
eu chorei.
Simbólico, né? Que é com festa, que mistura um pouco da cultura mexicana, né? Que é com festa, que é com a música preferida que a pessoa tinha quando estava viva.
Falar em cultura mexicana, Lucas, vocês já assistiram aquele Viva la Vida?
Sim, Viva la Vida.
Pô, tá, é um filme que merece um podcast. Porra,
é legal pra caralho. Eu assisti essa semana, é muito bom,
isso,
mano.
Mas não só isso, né? O enterro é meio que ancião. E outra parte interessante é que a própria mulher, antes de ter aquela toda insanidade, ela fala que você só é significante para o espaço em que você ocupa, para as pessoas que estão ao seu redor, para sua vida, enquanto você está vivo. Quando eu morrer, eu quero ser queimada e minhas cinzas têm que cair na primeira privada que você tiver aí para dar descarga.
É, muito forte,
porque,
né, cara?
Por que você se torna insignificante quando você morre, sabe? Enquanto você tiver vida, enquanto você puder se comunicar, enquanto você puder produzir, criar, né, instigar, enfim, criticar, enfim, é todo o âmbito que um ser humano tem um direito, né, enquanto vivo, né, eu acho que...
O que não é uma regra, né, porque tem muitos vivos que são insignificantes.
É. Pois é, mas é isso, é essa parte do filme que eu mostrar, que você só se torna realmente insignificante, ou você só pode se permitir a ser isso, né, quando você morre. Eu acho que muita gente dá muita significância pra morte e acaba esquecendo de viver. E eu acho que o filme, eu assisti esse filme, né, quando o Fred me mostrou, eu não quis ver nem sinopse nem nada, eu pensei até que era um filme de herói, sei lá, alguma porra assim. Né, fantástico.
Da DC, né? Lá, mais uma bomba da DC.
Vai saber.
Ele largou o quarteto e mudou de nome agora.
Nem vou ver.
E aí eu fui assistir e eu vi muito de Na Natureza Selvagem ali, gostei
também,
muito.
Bastante.
É um dos poucos filmes que quase me fez chorar e etc. E assim, ele passa mais de uma mensagem e é muito simbólico. Apesar de, cara, assim, ter aquele muito viés de esquerda e tal, mas assim, eu procuro ter sempre a mente aberta e tal. E
como assim? Como assim, mostra, apesar do viés esquerdo?
Você viu?
Eu percebi que tinha assim de relance.
Mas espera um pouco. Mas o que tem nos viés de esquerda que é errado, ô Lucas?
Nada. Tudo é muito bem, muito maravilhoso, inclusive, né? E inclusive, é muito bom, inclusive, né? Mas eu acho que é fundamental que o filme, ele passa essa mensagem de que, além de educação e etc., de que você precisa sempre questionar tudo, né? E eu achei fantástico. Não tem o que falar, sinceramente. É um filme maravilhoso. É um filme, não um filme pra você ver uma sessão da tarde, é um filme pra você. Não, vou sentar aqui, vou ver esse filme, vou procurar saber. Quem é cinéfilo, é indispensável você ver Capitão Fantástico. É um dos melhores filmes, como o Fred falou, da atualidade, que é bem dirigido, bem escrito, bem atuado. Tem uma mensagem importante e que, de certa forma, vale a pena pra você sair um pouquinho da sua casinha que você vive e começar a olhar pra fora e ver que nem tudo é o que parece e que há muito o que se fazer, na verdade.
Apesar dele não ser a Ghost Story, né, é um filme com alma, esse filme.
Isso, é um filme com...
Cara, então, eu achei sensacional. Foi uma experiência muito bacana ver esse filme.
Sensacional não, fantástico.
Desculpa. Fantástico. Achei fantástico aí. E, cara, eu achei a proposta incrível, porque o que eles se propuseram, o filme entregou, né, que era mostrar não só a importância da educação, né, mostrando que é possível, sim, você educar seus filhos tão bem quanto num sistema tradicional, escolar, rígido, que a gente segue há séculos, né, mostrando esse outro lado, essa outra perspectiva, mas também o diretor, como já foi abordado aqui algumas vezes por vocês, o diretor e o personagem, ele não fica naquela utopia o tempo todo, né, mostra que, ainda assim, por mais que seja boa, tem muito esse viés de esquerda, tem um viés forte de esquerda, mas como falamos, não é panfletário, ele não tem camisa do Che Guevara, ele não passa Karl Marx pra molecada ler, assim, o filme ele se torna de esquerda automaticamente por criticar a sociedade que é a sociedade tradicional, né, principalmente americana, que é mais capitalista, consumista do que todo o resto do mundo envolvido, né, isso é muito forte. Então o filme serve pra fazer um comparativo, né, entre o mundo deles, praticamente o mundo à parte que ele construiu, com o mundo tradicional, né, mostrando que, não, as coisas não precisam dessa forma, dá pra ser diferente, a gente pode viver, mas a compensação, ao decorrer da história, a gente vai vendo que, ainda assim, do ponto de vista dele, o mundo que ele construiu ideal tem suas falhas, sim, tanto quanto o mundo que ele critica, e eu acho importante trazer essa discussão à tona pra mostrar o quanto é importante, né? E o filme, pra mim, resumidamente, além de uma crítica à educação, a boa parte do viés do filme, ele segue a linha da educação, uma crítica à educação, é uma crítica também à nossa sociedade moderna, né, que se diz civilizada, mas ao mesmo tempo tem alguns atos muito idiotas, assim como é aquela cena do enterro, que eu achei muito emblemática, muito forte, que tá todo mundo obviamente muito triste, todo mundo de preto, como manda a tradição, e o pessoal chega, ele abre a porta, ele tá de terno vermelho, uma cor bem gritante, e só nessa atitude dele ele já quebra todo o protocolo, né, social que a gente tem, que é o velório, né, que é a despedida, né, é um momento de luto, de dor, de perda, de sofrimento, tá todo mundo de preto em respeito à memória da pessoa que morreu, e eles fazem o contrário, não, vamos celebrar, pô, ela morreu, ela não queria que fosse um casamento, ela não queria que fosse um velório triste, e no final, como já o Elo tinha falado, toca Sweet Child O' Mine, que era a música favorita dela, eles jogam as cinzas na privada e seguem sua vida, e é fantástico, é muito bonito. Porque ele mostra outra perspectiva, né? De encarar a vida também, como o Euler falou, né? Ou foi o Lucas, confundi, não tenho certeza.
Encarar a vida e a morte,
né? Exatamente. De não ser aquela coisa tão... Não precisa ser tão sofrida. É muito daquela coisa da religião católica, né? Aquela coisa meia culpa, né? É culpa, é o pecado, é a morte. Então, durante séculos a religião católica foi assim empregada. Se a gente vê bem, de alguns anos pra cá mudou. A própria prova disso é aquele papa argentino lá, que é um papa muito mais moderno, liberal, ele é mais próximo do jovem do que aquele papa lá.
O papa é pop,
vai tomar um tiro, tomar cuidado. Esse papa argentino não, esse papa, a igreja, é interessante perceber, que a própria igreja se modernizou, né, e tá tentando aos poucos se aproximar pra tentar atrair mais fiéis. É louco, isso é uma mudança dos tempos, né. Eu acho o filme muito bom nessa perspectiva, né, uma crítica ao sistema educacional tradicional que nós temos, né, e a sociedade moderna como um todo, né, mostrando que é possível sim você ter um outro viés, uma outra maneira de enxergar e de viver, além da que já tá estabelecida, já. Então, é um filme muito bom, eu recomendo a todo mundo, sensação.
Apesar do viés não tão esquerda quanto eu queria...
Foi pouco.
Mas, cara, O filme ele é bem interessante. Eu acho que a melhor coisa do filme é fazer com que a gente possa discutir essas coisas que a gente acabou discutindo aqui, né? Que eu acho que o filme ele consegue se realizar no momento em que faz com que a gente pense e discuta sobre ele e sobre os assuntos que ele trata, né, cara? Quando a discussão do filme não acaba no, nas letrinhas dos créditos, né? E ele é um bom filme. Eu acho que a crítica à educação que ele faz é realmente importante, né? A gente precisa ter uma crítica à educação na sociedade que a gente vive, mas em contrapartida eu acho que essa crítica ela pode ser vista de uma forma errada, né? De vez em quando, que nem a gente estava falando da questão do autodidata, né? Mesmo que lá eles não são autodidata, porque o pai ele indica o que tem que ler, né? Mas eu acho que muitas pessoas podem ver de uma forma diferente, mas aí é um problema mental das pessoas, não do filme. Mas eu acho que é um bom filme, um filme que eu indico pra todo mundo também e assisto várias vezes que estiver passando na TV Globo, por aí.
É isso aí. Ô Lucas, e qual o teu problema com a esquerda?
Nenhum. Acho ela maravilhosa.
O Lucas vai sair daqui com a camiseta do PT, velho. Foi de boa.
Eu já fui de esquerda, cara.
Não, você nunca foi, cara. Quem é de esquerda de verdade nunca deixou de ser.
Peraí, Lucas, tu já foi de esquerda. Então tu tá comprovando...
Eu fui militante, pra você ter ideia.
Então tu tá comprovando uma coisa que a galera tava falando lá no grupo do WhatsApp. A galera tava falando que tu tinha sido de esquerda e que tu tinha sofrido um trauma porque eu tinha te comido mal e aí tu ficou de direita.
I'm not calling, so when will you come and make me the best in the world? There's no end. Did a song, and it may be the best in the world. So leave me alone, just leave me alone inside.
Nossa, carro aqui derrapou, desculpa. Foi mó barulhão.
Cara, a gente tem que...
Você vai agora pro terceiro bloco
vai...
Você vai editar, olha lá, é você que vai editar.
Olha, tinha mó cara de nazista lá. Ele mandou pra Sibéria, né? Que a Sibéria lá do céu era um inferno pra ele, né, cara? Aí ele mandou...
Umba, 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 valendo. Aí eu vou fazer a chamada, viu?
Quem não veio, levanta a mão.
Trabalho de atuação. Muito bem.
Desculpa, tossi.
E pra reconstruir... Eu falei pra não confundir porque eu confundi. Excelente. Eu tava tentando falar aqui com o microfone mutado.
Ah, tomei um susto. Achei que tinha caído aqui. Ele tava falando sozinho, que nem trouxa. O cara toma 6-1 e quem vai falar de passar...
Cara, eu não entendo nada de futebol, então... Quando alguém fala...
Não, mas... Mas voltando...
Não, mas é interessante, porque a crítica é isso, né?
As drogas mais pesadas, né? Não são as drogas mais pesadas.
Eu ia fazer... Eu queria fazer uma piada, aquele filme Gantz. Nossa, ficou sem time minha piada.
Demorou demais, filho.
Mas... Não, pode cortar à vontade, cara.
Não, tô falando que eu vou cortar... Tô falando que eu vou cortar a parte que eu disse que fascista tem...
É, o título do episódio agora é Capitão Fantástico e o Filme Fantástico, né, cara?
São dois arrombados, mas aí eu deixo no final. Mas aqui pro terceiro bloco. Aí você
falou,
aí tu falou, agora
falou
você
pra sua mãe?
Direita.
Falou pra mamãe?
Falei, mamãe, falei.
eu esqueci o que eu ia falar.
Meu mauzão, você não tem ideia.
Porra.
Essa aqui foi só a piada pra poder encerrar o podcast.
Ah, então a piada vai ser a Lu me comendo.
Exatamente. Essa
maravilha.
Porra.
Ó, nesse instante aqui, tá todo mundo sorrindo, vai ficar por uns 30 segundos, todo mundo rindo e a música subindo.
Fantástico. Olha o nível da piada.
Não, mas, ou então, Fred, você pega um contador e fica plim, plim, pra contar quantas vezes
fantástico. A palavra
fantástico é falada.
Boa, é uma boa, hein? Faz um contador de fantástico.
Ô, louco bicho.
Meu Deus.
De novo, olha aí, bicho, será? Brincadeira.
Malhação evoluiu muito, inclusive.
Malhação?
Aquela olha, lanchonete não se chama mais Gigabyte Café.
Malhação boa na época que era academia mesmo. Depois virou escola, aí o nível decaiu, cara. Foi só a ladeira abaixo. Mocotó.
Esse é o exato Marques momento Mago. Que a gente vê que o podcast acabou, né? A gente tá fazendo uma discussão sobre a malhação, né?
Acho que... não, é realmente. Então, gente.
Acabou mesmo? Só pra saber.
Acabou.
Pode parar de gravar?
Acaba sempre na piada.
Ah, para de gravar então, né?
É o Jovem Nerd, escola Jovem Nerd.
Aqui é mais.
Vou parar de gravar.
Pode parar então.
Pode parar.
Beleza.
If only we had more time. If only there was time to live. Only